CBN Cascavel, 93,9 FM.
E nós vamos conversar agora no CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 6 de abril, com Donato Souza, advogado especialista em direito bancário e especialista também em contratos. A gente tem acompanhado essas informações em relação àquela prorrogação do prazo para pagamento, 60 dias, alguns bancos anunciando, e os boletos começam a vencer agora, no início do mês. Quais são as orientações e também a respeito dos contratos, serviços suspensos ou parcialmente suspensos, a relação tanto clientes como as empresas, as prestadoras de serviço. Qual que é a orientação neste momento, doutor? Satisfação ouvir aqui na CBN.
Roberto, primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer mais uma vez contribuir aí com o conhecimento aí da nossa população. Pois bem, vamos lá. O que tem acontecido ultimamente no Brasil? Com a crise do Covid-19, como todos sabemos, acoplado a ela, veio uma crise econômica. Os comércios foram obrigados a fechar suas portas, suspender muitas vezes pagamentos e não conseguir, ao mesmo tempo, oferir os seus recebíveis. Como eu disse em todas as entrevistas e venho falando através de matérias e artigos, a resolução ou aconselhamento do CMN, do Conselho Monetário Nacional, é uma orientação que já nasceu morta. Por quê? Ela só diz que os bancos eles podem negociar as dívidas em até 60 dias, é uma orientação. Porém, os efeitos da crise ainda vão ser sentidos pelos empresários e pelo público em geral. Tá? E eu vou explicar o porquê. As empresas baixaram seu faturamento aí, em média 70% ou até deixaram de faturar para voltar após crise a ver como ficariam as suas atividades. Então daqui 40 dias, por exemplo, a empresa ela vai ter que começar a fazer o pagamento do seu endividamento junto aos bancos. Alguns bancos estão nos informando que estão lançando a parcela para 60 dias e 90, ou seja, vão ser duas parcelas acumuladas nesse período, mas as empresas ainda não sabem como vai ser o faturamento delas nesse ponto. O que eu quero dizer com isso? Existem institutos no nosso ordenamento jurídico que eles possibilitam não só a prorrogação, mas eles possibilitam a extinção de um contrato, a revisão ou a conservação dele com um período muito maior. Essas previsões estão tanto na Constituição Federal, que é a lei maior que todos devem observar, não só nós, advogados, juízes, enfim, todos os órgãos do poder público envolvidos, como também o Código de Defesa do Consumidor, para aquelas relações em que ele incide, não é para todas as relações bancárias, tá? E o Código Civil, através daquilo que nós chamamos da teoria da imprevisão. O Covid, particularmente, ele está enquadrado naquilo que é um fato imprevisível, e ele traz o direito de renegociar os contratos. Porém, eu volto a dizer, as informações que nós temos obtido através de clientes que já fazem parte da nossa carteira, é que os bancos estão ou não respondendo ao pedido de negociação, ou negando, ou, por exemplo, dizendo que porque aquele cliente já foi um renegociador com o banco, já fez uma outra renegociação de dívida, ele não estaria protegido pela norma do Conselho Monetário Nacional. Mas a Constituição e os outros regulamentos, eles não fazem essa distinção. Então, é direito de todos que estão passando por crise. É importante observar que, no momento, já tem decisões judiciais negando o alongamento da dívida. Mas não porque a lei não deu direito, é porque as pessoas não estão munidas de documento da forma correta. Elas estão somente pedindo a sua renegociação sem provar o impacto que ela sofreu. E isso aí pode configurar abuso de direito, é proibido o nosso ordenamento jurídico. O que que isso significa? Há empresas que vão ter lucro agora nessa crise. Elas estão se moldando à nova realidade, por exemplo, fabricando respiradores, máscaras, e estão ganhando dinheiro com isso. Mas há outros setores que não conseguiram se readequar. E é imprescindível a prova documental do impacto financeiro sofrido, tá bom? Agora, quanto, por exemplo, a outros contratos, tudo vai passar, a princípio, pelo crivo da boa negociação. O que que isso significa? As partes vão ter que se reunir, por exemplo, planos de saúde, contratos de aluguéis, escolas, enfim, esses tipos de contratos, eu entendo particularmente que eles podem sim sofrer incidência da regulamentação geral que está nas leis, mas nada melhor do que uma boa conversa. Então, por exemplo, se você tem um aluguel para pagar, do outro lado da cadeia pode estar alguém que é imprescindível o recebimento desse aluguel, porque faz parte do subsídio da vida dele, mas também podemos ter do outro lado uma pessoa que já tem muita renda através dessa atividade, né, que tem boa detenção de imóveis. Então, tudo vai depender do caso a caso. Eu não quero deixar aqui uma orientação fechada para um caso específico. Tudo depende, como eu disse, pelo crivo da avaliação da prova e do caso a caso. No caso, por exemplo, dos planos de saúde, vai ter que ser feita uma negociação particular. Escolas particulares também, verificar se a escola está disponibilizando algum material e aulas online ou simplesmente ela suspendeu as aulas para se poder entrar nesse tipo de negociação. Agora, voltando aos bancos, é importante frisar o quê? Os novos contratos não podem ter nenhuma incidência de nenhum encargo. Então, se a pessoa está pedindo ao banco uma prorrogação ou uma extinção de um contrato, porque ela não vai ter como manter a sua empresa aberta, ou por exemplo, um período de carência, para que após a carência ela consiga se munir de documentos contábeis para ver qual é o valor da parcela que ela consiga pagar, essa nova negociação não pode ter nem novos juros contratuais, porque não se trata de novo empréstimo, e também não pode sofrer juros de mora ou de inadimplência, porque o fato gerador da inadimplência não está vinculado à manobra do próprio devedor, não é ele que está dando causa à inadimplência. Como eu disse, é um fato imprevisível, e como fato imprevisível, não pode se ter ônus para essas novas negociações. É importante todo empresário e pessoa física compreender que não basta um pedido genérico. Então, se você for ao banco, leve ou via e-mail ou presencialmente o fundamento legal para o seu pedido, né? Como é que a tua empresa está sendo impactada ou a tua vida particular nesse momento de crise. E se também for municiar uma ação judicial, se for necessário buscar uma intervenção do Poder Judiciário nos contratos, é imprescindível também que haja prova documental para fazer valer o seu direito. Como eu disse, a mera alegação pode gerar abuso de direito, e o abuso de direito é algo que é proibido no nosso ordenamento jurídico. Então, ficam aí as orientações, faça valer o seu direito, não observe somente os 60 dias da norma, mas, de acordo com a necessidade da tua empresa, faça o pedido diante da instituição financeira. E aí, sim, é possível buscar as decisões via liminar, enfim, para que a sua empresa seja protegida nesse momento de crise.
Obrigado, Donato Souza, advogado especialista em direito bancário, conversando conosco e repassando mais informações, sobretudo orientando você, ouvinte, sobre as medidas que poderão ser tomadas. Bom, vamos a mais um intervalo? Já a gente volta com outras informações. CBN.